BH Invisível, com Gustavo Ziller.
Salve, salve, Belo Horizonte, cidade mais efervescente da América Latina. Hoje, da América Latina não, a Nata já me olhou ali corrigindo, eu preciso corrigir antes de continuar. A cidade mais efervescente do universo terrestre de Marte, tá bom assim, Nata? Então seguimos. Hoje é dia das crianças.
O melhor que há no mundo são vocês, crianças.
Sonhei esta noite com a parada das crianças.
E eu queria mandar um beijo pro Cadu dos Anjos, que eu tive com ele outro dia, e falou que tá rolando o Dia das Crianças lá da favelinha. Como tá rolando lá da favelinha, eu também tenho certeza que tá rolando na ASPAC, da nossa querida Cláudia Sef, no Viaduto das Ardes com Leandro, no Coletivo da Juventude com Ricardo e na Casa do Beco com Nil. E se não tiver rolando, vocês ligam pra cá pra me corrigir, porque eu tenho certeza que vocês estão fazendo alguma coisa aí pela molecada de Belo Horizonte, aqui no estúdio avançado da Band News FM, montado no Centro Cultural Banco do Brasil, na Praça da Liberdade, na nossa cidade, três super-heróis do audiovisual de Belo Horizonte. No meu lado esquerdo, a Ana Carolina Soares, que é de Belo Horizonte, formada em 2009 pelo Centro Universitário UNA em Cinema e Vídeo. A Ana é realizadora da Itinerante Filmes, roteirista e diretora. Ela ganhou visibilidade e premiações em vários festivais e mostras nacionais e internacionais com o curta-metragem Estado Itinerante. Hoje está em pesquisa para o longa documentário Ausente. Acertei tudo, Ana? Tá tranquilo? Seja bem-vindo ao BH Invisível. Do lado da Ana, a gente tem o Ed da Silva. Ele tem 35 anos, é artista visual e fotógrafo. Nascido e criado no Morro das Pedras, Edi iniciou sua busca pelas artes em 2002. E sua trajetória foi das artes plásticas ao grafite, para chegar na fotografia e nas aulas e oficinas que ministra. Participou de murais e exposições coletivas em diversas oportunidades. Atualmente, fotografa pessoas comuns, buscando retratar o cotidiano afro-brasileiro em vilas e favelas, em parceria com projetos autorais como Personagens do Morro, levantando a autoestima da população local e evidenciando histórias. Seja bem-vindo, Edi. Tá tudo certinho aqui também, né?
Ed.
É bom corrigir desde o início, que aí já dá logo um tapa na cara do Ziller. É assim mesmo que funciona. Obrigado pela presença, camarada. Labib Araújo. Labib, falei corretamente, Labib? Muito bem. Seja bem-vinda também. Ela é publicitária, fotógrafa, filmmaker, arte educadora e sócia do estúdio De Vera. Oferece serviços publicitários e artísticos com responsabilidade afetiva. Eu adoro isso. Eu vou repetir, Belo Horizonte, ouça com atenção. O Estúdio De Vera oferece serviços publicitários e artísticos com responsabilidade afetiva. No cinema, realizou trabalhos como diretor, assistente de direção, direção de fotografia, produtor e diretora de arte, além de produção e realização de mostras de cinema, oficinas e cineclubes. Como se não bastasse, Labib é também integrante do incrível coletivo Coisa de Preto. Eu queria começar com você, então. Como que foi o início da sua história audiovisual em Belo Horizonte? A cidade te influenciou, de alguma forma, a seguir essa trajetória?
Ah, com certeza. Primeiramente, obrigada pelo convite. Só deixar aqui claro que o coletivo Coisa de Preto é um coletivo de cinema e audiovisual negro. E a minha relação com o audiovisual e a cidade tem tudo a ver. Tive o primeiro contato dentro da faculdade de publicidade, na aula de produção audiovisual. E aí eu tinha acabado de chegar em BH, tinha pouquíssimo tempo que eu me mudei do interior para cá. E eu sempre fui muito fascinada com essa cidade, que é muito grande e que parece muito os interiores, né? Começou assim, né, a relação com a cidade e o audiovisual. Aí, através da faculdade de publicidade, eu conheci a Cristiane Mauri, que ela foi produtora muitos anos do Zé do Caixão e de vários filmes que ele produziu.
Olha que legal.
E ela que me iniciou nesse mundo audiovisual, assim. Ela que me deu um clique e falou que eu estaria no lugar errado e procurasse um lugar mais imagético para estudar e conseguir me encontrar, né?
Maravilhoso.
Foi isso.
Contar história através de imagens é coisa boa demais da conta, não é?
É, totalmente.
E você, meu camarada, como que você começou, assim, o que que te deu o clique e o que que Belo Horizonte representa na tua vida nesse processo todo de se descobrir como fotógrafo, artista visual e por aí vai?
Eu acredito que, antes de tudo, agradecer, né, pelo convite, é uma honra estar participando. Eu acredito que o primeiro clique foi do meu pai, né? porque ele já fez fotografia quando eu tinha uns 7, 8 anos de idade, e eu era o ajudante ali dele.
Ah, que legal. Qual que é o nome do seu pai mesmo? Só para...
Seu Tertuliano.
Seu Tertuliano, seja bem-vindo ao Estúdio Avançado da Band News FM. A gente está recebendo o pai do Edi aqui com muita honra, viu? Muito obrigado. História linda aí que eu tenho certeza que vai continuar. Desculpa, Edi, mas eu acho que a gente tinha que apresentar teu pai
Sim,
também.
Com certeza.
Aos 8, 9 anos, você ali na oficina dele revelando filme.
É, ele fazia fotografia tanto de casamento como de alguns eventos e tal. E eu participava ali, eu mexendo com flash, alguma coisa ali com ele. Aí durante um tempo, aí paramos ali e fui estudar artes. E depois fui mexer com grafite, um pouquinho com grafite e tal. Aí agora eu meio que retomei, assim, com todo o vapor na fotografia. Porque eu acredito que eu tava buscando uma forma de me expressar mesmo ali.
Sim, claro.
Aí no grafite eu achei que eu não falava tanto, não contava tanta história igual eu conto na fotografia.
O seu trabalho envolve imagem e você também faz um texto que acompanha a imagem ou você deixa no imaginário da pessoa interpretar aquela imagem?
Mais no imaginário mesmo, é.
Entendi.
Porque às vezes, se você escreve alguma coisa, ela não acaba não contando a história daquela foto, né?
Claro. E Belo Horizonte, o que essa cidade representa para você?
Ah, representa tudo. Eu sou nascido e criado aqui, né? Tanto que as pessoas falavam mal, né, da cidade, porque da roça e tal.
Tem nada para fazer aqui, né?
É, não tem nada para fazer aqui e tal. E acaba a gente sonhando com outras cidades, né? Ah, não, quando eu crescer, eu vou sair, vou ir para outra cidade. E acaba depois a gente... Não, a gente visualiza ali o que a gente tem de bom. E começa a valorizar aquilo ali, né? É igual que a gente valoriza também dentro da onde que a gente mora.
Com certeza. Com certeza. Falou tudo. Da onde que a gente está fazendo a nossa micropolítica.
É. Porque
muito bom.
A gente começa a ver outros lugares, é igual que eu faço na oficina, que é de mostrar aquilo ali que a gente faz, porque a gente tem essa perspectiva de que outro lugar que é bonito, outra cidade que é bonita... E acaba a gente não conhecendo a nossa própria cidade ou o nosso próprio bairro, achando que o outro lugar que é bonito e não o nosso.
Vovó dizia, e eu acho que você já deve ter ouvido essa expressão, que a grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa, né? Eita, nós, isso aí é um problema, a gente gosta de auto-sabotar a nossa própria história. Ana, bem-vinda. Da onde foi o clique? Como que você começou? O que que essa cidade te empurrou para esse trabalho, para essa trajetória, essa jornada no audiovisual?
Bom, primeiro agradecer também o convite. Bom, eu acho que a vivência assim, na cidade, a busca artística, né? Ver grupos de teatro, de cinema, isso me trouxe muita coisa assim, da cidade. Nessa vivência artística, assim, e o meu primeiro curta, O Estado Itinerante, e o outro, o próximo logo após, ele tem uma relação com a cidade e com o meu bairro, que muito dialoga com o que ele estava falando, né, que é uma relação de reconhecer o lugar, né, que é, no meu caso, o Boa Vista, que está ali entre Belo Horizonte e Sabará, reconhecer um lugar, um espaço e contar dali as histórias, assim, né, para ficar de forma universal, né. Eu acho que esse reconhecimento do lugar onde eu sempre estive e ver ali a potencialidade de quadros, de cinema, de personagens... me trouxe a relação com o cinema. Assim.
O cinema, já dizia o grande poeta, que é a sétima arte. É uma arte que envolve tantas características, habilidades e linguagens que, de fato, é a mais completa, né? Porque tem desde a palavra, um bom roteiro, passando pela história que você tem que achar bem contado. Vocês concordam comigo? É viagem, né? Fotografia, né? Incrível. E aí, nesse caso, dentro dessa visão que eu acabei de passar... Quem são as pessoas que inspiraram vocês? Você tem um grande nome assim que você pode falar pra gente que te inspirou, Libeli? Ou não teve, você foi trilhando e depois achou?
Ah, tem, com certeza. Eu acho que a primeira pessoa que eu vi assim numa tela e me reconheci e achei que poderia ser uma referência pra vida foi a Whoopi Goldberg, né?
Na Cor Púrpura?
É, na Cor Púrpura.
Na Cor Púrpura.
Isso. Assim, né? Eu sou de uma criação que a minha mãe alugava fitas para o fim de semana inteiro para deixar eu e meu irmão e a minha outra irmã sossegado em casa, né? Então, assim, Eu acho que foi a primeira pessoa que eu vi numa tela e falei, caramba, gente, isso é muito, muito fora daqui, sabe? Porque eu tava acostumada a ver TV, Globo, essas coisas normais. Mas com certeza foi a UPE, assim. E aí depois do processo que eu fui entendendo o lugar, né, fui pesquisando mais, tem várias pessoas, tem o Zosimo Bubu, tem a Adélia Sampaio e por aí vai, né? Esses são só os primeiros, né? Que, por exemplo, o Zosimo, eu faço uma referência no meu primeiro curta, que ele tinha esse lugar de performance, de investigação do corpo negro. Com certeza, assim, são essas as referências.
Lindo. E você, camarada? Edi, qual que Ed. É a grande... Edi, eu tô... Ó, eu vou pedir desculpa pra você também, que é Labibe. E eu quase... Eu nem sei se eu falei certo ou não anteriormente. Já te peço desculpas. E já digo mais, toda vez que eu falar besteira aqui, vocês me interrompem na hora e já vem falando. Não, é assim que fala, é assim. Edi, qual que é a grande referência sua, principalmente na fotografia? Você já falou que é seu pai, agora a gente quer mais um nome.
O segundo, eu acho que é o senhor Benet, lá do bairro também.
Olha que legal.
Desde quando, eu acho que, eu perguntei meu pai, ele não lembra, mas acho que ele fotografou bem antes do meu pai e até hoje ele ainda faz alguns cliques, assim.
Senhor Bené.
Senhor Benedito.
Benedito. Cara, incrível você falar duas pessoas que estão ao teu redor, né, no teu universo, que a gente falou sobre isso aqui ainda há pouco. Normalmente os nossos heróis, as grandes pessoas que a gente se inspira, estão distantes, né, a gente não consegue ter contato, etc. Interessante demais isso. Para você tem isso, assim, você tem heróis mais próximos ou referências um pouco mais macro, assim, que você começou a buscar no cinema mundial?
É, eu acho que os dois, assim. Mas eu acho que eu não tenho... Enfim, existem referências personificadas, digamos assim, mas eu acho que as referências estão mais nos filmes. Os filmes, para mim, são as grandes referências. São com o cinema brasileiro, por exemplo, né? Eu aprendi muito. Eles não usam black tie, uhum. O São Bernardo, os filmes do cinema marginal, né? Esses filmes que me movimentaram, assim, né? Posso dizer uma referência, né, que você está falando longe, assim, que é a Agnès Varda, que eu tenho uma grande relação, assim, John Cassavetes, mas...
Eu vou fazer um negócio com vocês três aqui, meus super-heróis de hoje. Eu não gosto não, mas me deu vontade, não sei, tá coçando aqui. É, a gente agora tá preso numa ilha deserta, nós quatro. E cada um de vocês levou um filme pra gente. Qual que é esse filme? Ixi, peguei todo mundo aqui agora. Tá, nós estamos presos, nós vamos ficar lá 5 anos, não tem o que comer, e a gente só vai ter esses filmes para alimentar a nossa alma. Qual que é esse filme?
A Procura da Felicidade.
A Procura da Felicidade é o primeiro. Baita filme. Chorei igual menino pequeno. Muito. Ou igual gente grande. Ou um ou outro.
Me vi muito naquele filme.
Olha que legal. Você se reconheceu ou a trajetória é próxima?
Me reconheci muito ali e tal. E vi que dá pra gente chegar lá, né?
É. O filme é incrível. Aquela cena dele no banheiro com o menino, né? Com o filho dele, é um negócio que é incrível mesmo, mexe com a gente.
Aquela,
né,
questão de você sair do que você tá vivendo ali, né? Você tenta imaginar uma coisa, você tentar passar pra outra pessoa. Por mais que você não acredita, uhum, mas você vai passar pra essa outra pessoa, porque se uma pessoa desesperada já é ruim, né? Sim. Agora duas pessoas desesperadas aí.
Ué, deixa eu te contar uma curiosidade então. Eu vi esse filme no avião, voltando de alguma viagem que eu não vou recordar como, mas eu recordo exatamente como que aconteceu nesse filme. Eu chorei tanto, que tinha um menino do meu lado, que ele tinha um sotaque meio nordestino, eu acho que ele era baiano, eu não me recordo agora. E ele virou pra mim e falou assim, ô tio, você tá precisando de ajuda? O que aconteceu com você aí, moço? Eu falei, não, o negócio tá brabo aqui, a coisa tá braba. Mas esse filme é lindo mesmo. Vocês lembraram, Ana e Labib, vocês lembraram de algum agora? Estamos numa ilha e precisamos de alimentar a alma. Não surge nada na cabeça de vocês. Alô, ouvinte da Band News FM, preciso da sua ajuda. Agora vai todo mundo popular o Twitter de BH Invisível. Vamos lá que a Carol tá esperando. Posta pra gente qual filme você levaria para uma ilha perdida nos próximos 5 anos da tua vida. Você não vai ter o que comer, beber, mas você vai ter que assistir esse filme non-stop 1000 vezes. Aí a gente quer saber, a gente volta no segundo bloco para discutir. Esse é o primeiro bloco de BH do audiovisual. A gente tá no meio, quase no final, não, no meio da quarta temporada. E já já a gente volta para falar um pouco mais com esses três super-heróis, duas super-heroínas e um super-herói da nossa cidade.